aqui o que é a abóbora na vida de vocês.
Ah, o que é a
abóbora? Isso. O que é a abóbora na vida de vocês?
É amar.
Não, não, não. Essa é a resposta. Qual é a pergunta? Como é que Deus faz a pergunta para você responder amor ou não? Ah, ele faz uma pergunta a cada segundo na sua frente. Tudo o que acontece na vida de vocês é para vocês responderem amor ou não. É isso que é o que vocês chamam de minha vida. A sua vida não existe. A sua vida é ditada por Deus como questão de uma prova para você responder. Amo ou não amo? Compreendeu? Então, se tudo o que acontece a cada segundo, Deus coloca daquela forma, não para lhe satisfazer, mas para que você se satisfaça com aquilo. É muito diferente. É o que nós vem ensinando há muito tempo. Vocês vêm aqui não para sofrer, mas para passar por situação de sofrimento sem sofrer.
Nossa.
De as coisas são colocadas não para satisfazer vocês, mas para que vocês se satisfaçam com elas. Mas vocês acham que estão de férias, que ganharam um prêmio de Deus ao vir para essa carne, e acham que tudo o que acontece tem que ser para lhe satisfazer, tem que ser o que você quer e não o que Deus quer. Quando não acontece o que você quer, você chora. Você se dá o direito de chover, acusando Deus de ter te colocado uma pergunta difícil demais. Mas a pergunta não é difícil, é vocês que respondem em água. Compreendeu? Então a terceira é ter a consciência que vocês não vieram aqui para acontecer o que vocês querem, mas vocês vieram aqui para estar alegre com tudo que aconteça. E não importa de pedir meu pé, graças a Deus. De morreu minha avó, graças a Deus. E roubaram meu carro, graças a Deus. É a tudo o que acontece. Não tem escolha. Cada coisa que acontece é a pergunta da forma que vocês vieram fazer. O que vocês chamam a minha vida, que vocês acham que vocês construiu, é na verdade de a pergunta que Deus está fazendo para você. E aí você responde amor ou desamor a cada minuto, a cada segundo da vida de vocês. Então, vocês não vieram aqui para fazer o que quer. Vocês não vieram aqui para estar com quem vocês querem. Vocês vieram aqui para fazer o que não quer e para estar com quem não gosta. Por isso Jesus disse, é fácil abraçar o amigo, quero ver cumprimentar o inimigo. Porque você não veio aqui para abaixar o amigo, mas veio aqui para se apoiar no amigo e aprender a cumprimentar o inimigo. Cumprimentar o inimigo é não assar eu dele. Essa é a terceira ensinamento e a terceira verdade do universo. Eu sou um espírito, moro no mundo espiritual. E não estou aqui de férias, estou aqui para fazer prova. E a prova é cada segundo da minha vida. Na hora que vocês entenderem isso, ninguém mais vai ficar preocupado em moer, vai ficar feliz para moer. Acabou a prova. Não é assim? Ninguém mais vai escolher amigo. Vai aceitar todos que Deus põe na sua cama.
Eu achar que dando um pequeno matéria, não acabar no céu.
É, só que aí você escolheu errado. E aí você vai ter que ficar, como se chama quando fica de um ano para outro na mesma sala? E aí vai ter que começar a prova toda de novo. Você foi embora antes da prova acabar, não escondeu tudo. E se já voltar para esconder tudo de novo, e o que faltou também. Só que, como você vai fazer sozinho, vai ser mais difícil, né? Ficou caro isso até agora? Porque chegou a hora dele moer. Nem o pilu morre de véspera. Só isso. Que não, ninguém morre um segundo antes do que morrer, do que precisava. Agora, antes de você me perguntar isso, eu quero perguntar, o que é morte?
Para eles, é falar morte. O espírito é uma vida.
Você... Não, às vezes não é vida não, fia.
Não?
Não. Por
quê?
Você tá viva?
Eu acho que eu
tô. O único vivo aqui sou eu.
Eu tô morta?
Motinha da Silva. Você tá vivo?
Oi.
Tô morto, senão eu tinha moça roda. Com certeza não vai falar.
O que é vida? Alguém sabe dizer para eu?
Viver é sentir.
Isso. Viver é sentir o quê?
Sentir o amor.
Mais do que isso.
Sentir e praticar o amor.
Mais do que isso. Porque quando você sente o amor e pratica, você alcança o quê?
Felicidade.
Ah, viver é ser feliz. Isso é estar vivo. Estar vivo é aquele que está feliz, mas não é a felicidade que você acha que é, não. A felicidade de quando o que acontece, o que você quer, você fica feliz. Mas é a felicidade de todos.
E acontecido algo?
Não, a felicidade de todos. Você fica feliz quando acontece algo, porque você sabe que o universo está feliz, porque você tem mais uma pergunta, mais uma chance para evoluir. Não é a felicidade individual, é a felicidade coletiva. Quem, o espírito que tem esse sentimento, está vivo, o que não tem está morto. Não importa se está na carne ou se não está. Não importa se está no perispírito ou se não está. Aonde quer que ele esteja preso, se ele não conhecer a felicidade universal, ele está morto. Compreendeu? Então vamos falar a Cato, né? Se eu já descobri que a primeira árvore é o som espírito, a segunda árvore é esse espírito mora no mundo espiritual, e a terceira é nós vem a carne para fazer provas. E qual é a Cato? Essa prova é o amor. A resposta que eu tenho que dar a essas provas é o amor. Mas e não o amor que vocês acham que tem amor. Mas o amor universal. Você ama a sua mãe? Não. Você ama a sua mulher? Não. Você de poxulha. O amor que vocês conhecem como amor é pochechão, é posse. Porque vocês acham que amam, mas provocam tristeza nos outros e ficam tristes com os outros. Que amor é esse? Vocês de causam sofrimento e choque. Tem horas que vocês se acham superior e tem horas que vocês se acham inferior. Que amor é esse? que é o amor do homem por uma mulher? Bem pequenininho.
Que é o amor?
É.
Respeito, respeito para com ela, ser real, ser amigo.
O amor de um homem por uma mulher é um raciocínio que Deus põe na sua cabeça para que você possa viver junto com ela. Porque isso está no seu livro da vida. Não! Karma, você tem que passar com essa. Então Deus diz, lhe põe um achoxinho que você está apaixonado.
Ele está casando
por essa pessoa. Por amor! Você está casando por pova. Você não veio aqui para passar férias. Você não veio aqui para passar férias.
Eu fiquei em casa assim, no CLT, e estava de tempo de escola.
Então, para conhecer esse amor, precisa entender esse amor. Para entender esse amor, precisa saber que eu estou aqui para fazer provas. Para saber que esse amor, preciso saber que moro no mundo espiritual. Para saber esse amor, eu preciso ser um espírito. Senão eu ainda vou achar que a superproteção é amor. E a superproteção é obsessão. Não amor. Aquele que superprotege o outro é um obsessor do outro. Obsessor benigno, mas é. A mãe que quer o fio debaixo da asa é uma obsessora do fio. E o mundo vai fazer isso aí, debaixo da asa dela. E aí ela vai dizer, perdi um filho. Perdeu por quê? Ele foi morar aqui na esquina? Por que perdeu? Ele morreu? Não, perdeu porque ela não possui mais ele. Então precisa se estudar direitinho esse amor e precisa, como Jesus disse, se manter vigilante para nunca perder sua alegria. Porque senão você não está praticando os 5 ensinamentos. Agora você sabe, qual é o 5º pequenininho? Só falta uma coisa de tudo que nós ensinou, se você não percebeu que é tudo que nós já ensinou. Só falta uma coisa, qual é?
Eu estava tentando buscar isso.
Se não existe vida material, o que é uma vida material? É a questão das provas, não é assim? Quem escreve a questão da prova? Então qual é a de 5ª coisa? Isso! Mas não é porque Deus é porque... Isso é um mundo, você é um espírito, isso é um mundo material, que você vem para fazer prova. Essa prova é o amor, e Deus escreve a prova. Não é de aceitar o Deus causa a primária, como você está num canto e, se Deus quiser, vai acontecer o que quiser. Mas é entender que faz parte da prova, e que você tem que responder com amor. As 5 coisas, os 5 ensinos, entra um dentro do outro, um completa o outro e um depende do outro. E os 5 juntos traz o quê? Traz a felicidade que os santos cintilam. E o que é felicidade que os santos cintilam? Bem-aventurante. Bem-aventurados sejam vocês quando praticar isso. De tudo que Jesus falou nas bem-aventuranças está dentro desse 5 ensinamentos. Esses 5 ensinamentos juntos, o que é? Alguém sabe me dizer? Porque isso é a conversa mais importante de hoje, porque o resto tudo já foi falado. Junta esses 5 ensinamentos. O que você acabou de receber? Mas as cinco árvores juntas vão dar para você o quê? Mais do que isso. Não é só o sentido, mas é o seguir da vida. É o que é essa vida. Aquilo que há 7 mil anos vocês estão calculando. O que é, quem sou eu, o que eu vim fazer, o que vai acontecer com eu depois. É o segredo da vida na carne. Mas uma vida espiritual na carne. Essas 5 sabedorias vão lhe ensinar e lhe preparar para você viver uma vida na carne e não para morrer. Elisião, que existe até hoje, lhe prepara para morrer. São Elisião de morte. Porque elas não lhe ensinam a viver a vida na carne, mas lhe põem egas de vida na carne para você viver uma vida depois que morrer. Esses 5 ensinamentos entendidos lhe ensinam a viver uma vida na carne, porque a vida é uma só, na carne fora dela. Compreendeu, cara?
Mas a religião não ensina a honrar a Deus que
é? Não, ela é uma etapa da prova de você.
Aprender errado.
Não aprender errado, mas de começar a conhecer pelo menos o que é certo e o que é errado.
É a oportunidade de conhecer o que é errado e para agir certo.
Isso. E o que nós que vem dizendo desde o início pequenininho, que é o trabalho do movimento? Ensinar esse conhecimento. Trazer esse conhecimento para o planeta. Não foi isso? Esse conhecimento forma, como disse o Careca, um sentido de vida, que põe os princípios necessários para você viver, não é assim? O que é um conjunto de princípios necessários para você viver? Não. Uma doutrina. Então, se o trabalho ela trazer, o trabalho acabou. Já estou seguindo. Se lembra que nós dizia em 5 anos nós vai trazer tudo? Estou sentindo. O que queria dizer? Lá no livro, no início, a palavra movimento. Já moveu, já chegou lá. Chegou aonde? Chegou na doutrina espiritualista e comunista, que é o conjunto desses 5 ensinamentos, que são as 5 árvores que existem no paraíso, que são de iluminada por Deus. Por isso eu disse para a filha falar para todos: o movimento acabou, porque acabou o processo de se mover para alguma coisa. Essa alguma coisa já chegou, não tem mais que se mover para chegar lá. Já está aqui. Agora é pegar isso e usar. Acabou o caminho. E a filha disse assim: mas tem que passar isso para a humanidade. Mas e quem são vocês que estão aqui? Então já foi passado para humanidade. A humanidade já sabe. Agora, se um ou dois ou três sabem, não tem que divulgar? Então não é mais trabalho de transmitir ensinamento, mas de divulgar ensinamento. Isso não é um movimento.
Não,
não, o movimento nunca ia se mover para outras pessoas, ia se mover para trazer o comando das coisas da terra para Deus. Já não se moveu para lá? Já não disse isso para a humanidade?
Mas já, e aquele tal
de educação? De vida não tem. Nós disse, o movimento vai durar o tempo inteiro, mas a transmissão acaba com vida. Nós fosse tem. Então o movimento, o ato de mover-se, acabou. Agora vai continuar existindo o espiritualismo ecumênico universal, mas não mais como um movimento, mas como que o detentor da doutrina espiritualista comenta. Não. Tem aqueles que de competição diferente. Não com a mesma missão nossa. Cada um tem a sua missão. Isso nós falamos. Tem muitos grupos. Cada um tem uma missão diferente. Compreendeu?
Depois tanto para começar a parte prática da coisa, né?
O quê? Pode começar agora. Quando sai de boletim, tira boletim. Depois, doutrina, ecumênica, espiritualista e ecumênica. Mais nada. Os conselheiros que são do espiritualista, ecumênico universal.
Não,
só não é mais um caminho para se mudar, mas é um caminho de divulgar o que já mudou. Entendeu? Hoje, pequenininho, quando perguntavam para você lá no início o que era movimento, o que você falava? Nem lembra mais. Isso. Ah, não sei, alguma coisa que quer dizer isso.
Não sabia, né? Depois de ter passado você.
Hoje existe o quê? O que que esse, essa doutrina criou para você?
Criou? Uma nova forma de ser.
Uma personalidade que vocês não tinham. Vocês, com a ideia do ecumenismo, achava que vocês é tudo. Mas vocês não é tudo, mas é a soma de tudo. Mas a soma do tudo que cria uma personalidade. Mas uma personalidade que não existe como ela sozinha, mas sim como soma do tudo. É o ensinamento do não eu. Vocês não existem de individualmente, mas sim como soma do tudo, que cria o individual. Compreendeu? Mas uma personalidade não tinha. Era um trabalho de um bando. Não era assim? Um bando que existia para lá e para cá. Hoje nós trazemos Buda. E nós estudava Buda como Buda. Hoje nós vai ver Kardec, nós estudava Kardec como Kardec. Hoje nós vai ver Jesus, estudava Jesus como Jesus. Hoje nós, muda isso. Vamos estudar Buda? E vamos. Mas vamos estudar Buda como? Não. Estudar o conhecimento dele, cai, tem toda a doutrina. Estudar o Kardec, não com a essência do cadete com a doutrina espírita, mas estudar o cadete com a doutrina espiritualista. E é isso que eu estou dizendo. É a soma de tudo. É cadete, é Buda, é de Jesus, mas não é cadete, Buda e Jesus com base no que cadete, Buda e Jesus os outros acham que pensou. Mas é com base na visão de Jesus, Buda e cadete. Não se pode estudar Buda sem ver cadete e Jesus. Não se pode estudar cadete sem ver Jesus e Buda. Compreende? E a junção de tudo isso é essa de... todos os profetas, todos os apóstolos, de Kardec, Chico Xavier, e Mandulce, e Mahatma Gandhi, e todos. De porque todos são enviados de Deus. E, inclusive, com a vontade do hospital do povo. Porque o que ela fala, fica tudo de Deus. E as moças que vocês não conhecem. Então, se acaba o movimento, acaba o banho, acaba de estudar cadete pensando em cadete, mas começa a estudar cadete pensando em espiritualismo de Deus. Porque muita coisa vocês não entenderam, porque vocês queriam entender cadete como cadete. E entender cadete como cadete não muda nada. E para entender cadete ecumenicamente, tem que se misturar tudo de novo. E essa mistura, essa sopa, é a doutrina que está nascendo agora. A doutrina é uma coisa, quem divulga a doutrina é outra. Divulga. Então se for o movimento, isso acabou. Mas nem os espíritos que eram do movimento vão se mudar. Vai continuar tudo igual. Só não põe mais o nome de movimento, mas sim de um trabalho espiritual chamado espiritualismo ecumênico universal. E aí é só você entender por que espiritualista, por que ecumênico e por que universal. E que esse grupo trabalha sobre a doutrina ecumênica espiritualista. E o que é a doutrina ecumênica espiritualista? Eu sou um espírito. Eu moro no mundo espiritual. Venho para cá para fazer prova. Essa minha prova é o amor. E é Deus que é a causa primária de tudo. Esse é o segredo da vida. A doutrina ecumênica espiritualista ecumênica é uma doutrina de vida. É para ensinar ao espírito a viver na carne como espírito. E não uma doutrina de morte, uma doutrina que vai ensinar a sair da carne e viver uma vida espiritual. É isso que vocês precisam entender. Não é para estudar a gola e deixar para colocar em prática para não morrer, não. Porque se você deixar para colocar na prática depois que morrer, essa doutrina não vale nada. Porque se você não tomar a consciência agora, aqui, e promover a sua reforma dentro da base da doutrinária, você vai sair daqui igualzinho ao que estava. Não adianta você esperar mágica. Eu vou morrer e vou me transformar. Eu vou morrer e vou ter que estar. Os médicos espirituais vão me dar passo. E aí eu vou começar aos poucos me levar de tudo. Isso não existe. Para quem já se considera espírito. ele não precisa passar por todas essas coisas. Ele já sabe quem é. Tem uma outra passagem no Evangelho, que se procura aí, onde os apóstolos perguntam para Jesus. Os apóstolos perguntam para Jesus: quando o Senhor for embora, o que vai ser de nós? Como é que nós